Rádio UFSCar Notícias.
Temer anuncia nova proposta aos caminhoneiros em greve. Paralisação continua em pelo menos 20 estados nesta segunda.
Descoberto no Brasil um novo dinossauro que viveu no país há 230 milhões de anos.
Conferência vai debater políticas de enfrentamento ao racismo.
Fundo de Financiamento Estudantil UFIES abre inscrições para vagas remanescentes nesta segunda-feira.
Tudo isso agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 21 minutos desta segunda-feira, dia 28 de maio.
O presidente da República, Michel Temer, anunciou ontem à noite novas medidas para redução no valor do diesel, em mais uma tentativa de colocar fim à paralisação dos caminhoneiros, que já dura 8 dias e provoca desabastecimento em várias partes do país.
Entre as medidas anunciadas está a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias, além da isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos, ou seja, de caminhões vazios.
Representantes de caminhoneiros autônomos que se reuniram no Palácio do Planalto com Temer afirmaram que aprovam as medidas e que orientaram a categoria a encerrar a greve assim que elas fossem publicadas.
Durante o pronunciamento do presidente, foram registrados panelaços e gritos de fora Temer no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e também em alguns estados do Nordeste. Após a fala de Temer, o ministro Carlos Maron, da Secretaria de Governo, afirmou que essa redução de 46 centavos no preço do litro do diesel vai custar ao governo cerca de 10 bilhões de reais e que esses recursos vão ser cobertos pelo Tesouro via um crédito extraordinário.
Na última quinta-feira, o governo já havia anunciado uma série de medidas para atender às reivindicações dos caminhoneiros e colocar fim a paralisação.
Entre as propostas estava a redução a zero da alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico, a chamada CID, em 2018, né, sobre o óleo diesel, além também da manutenção por 30 dias de uma redução de 10% no valor do diesel nas refinarias, que havia sido anunciada pela Petrobras. Redução pela qual a empresa seria ressarcida também pela União.
Mas o movimento do governo não surtiu efeito. Os caminhoneiros mantiveram a paralisação. Diante disso, Temer autorizou o uso das Forças Armadas para desbloquear as estradas e editou um decreto permitindo ao governo assumir o controle de caminhões.
Mesmo assim, os manifestantes não se desmobilizaram. Ainda de acordo com o presidente da República, a redução desses 46 centavos no litro do diesel vai ter validade por 60 dias. E a partir daí, os reajustes no valor do combustível vão ser feitos apenas a cada 30 dias. Decisão que, segundo Michel Temer, vai dar mais previsibilidade aos motoristas.
O presidente informou que o corte de 46 centavos se dará com a redução a zero das alíquotas do PIS/COFINS e da CID sobre o diesel. Temer também anunciou a edição de 3 medidas provisórias para atender a outras demandas dos grevistas. As MPs saíram em edição extra do Diário Oficial da União, publicada no fim da noite de ontem.
Bom, para quem não sabe, as medidas provisórias têm força de lei. Então, a partir de agora, o Congresso Nacional tem 120 dias para analisar essas medidas provisórias. E se isso não acontecer nesse prazo, elas podem perder a validade.
Durante seu pronunciamento, Temer afirmou que compreende reivindicações e angústias dos caminhoneiros e que jamais abandonou o diálogo.
Abre aspas. Fizemos a nossa parte para atenuar os problemas e os sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações apresentadas. Quero apresentar plena confiança num espírito natural de responsabilidade, solidariedade e patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país concluiu o presidente.
Durante o pronunciamento, o presidente afirmou ainda que os pontos do acordo negociado na semana passada seguem valendo. Entre eles, o que tira o setor de transporte rodoviário de carga da chamada reoneração da folha.
Essa proposta, que na prática acaba elevando a arrecadação federal, já foi aprovada pela Câmara e ainda depende da análise do Senado. Vários setores que haviam sido atendidos com a desoneração perderão o benefício. E segundo Temer, o setor dos caminhoneiros não estará entre esses setores.
O ministro Carlos Maron disse que não haver previsão de quando a paralisação dos caminhoneiros vai acabar. Ele atribuiu a dificuldade de dar essa previsão ao fato de que não há uma liderança única do movimento.
Inclusive, no final de semana, circularam notícias nos bastidores de Brasília de que o governo teria errado a negociação com as lideranças da semana passada e, por isso, aquele primeiro suposto acordo não teria surtido efeito. Hoje, algumas entidades de caminhoneiros já se posicionaram após o pronunciamento do presidente Temer. A Associação Brasileira de Caminhoneiros, a ABCAM, informou que ainda não houve tempo hábil para que todos os caminhoneiros tomassem conhecimento dessa decisão tomada.
A entidade disse que vem trabalhando para que a informação da proposta do governo chegue em toda a categoria. Vale lembrar que ainda que a entidade se manifeste pelo fim das paralisações, nem todos os manifestantes seguem o mesmo entendimento.
O presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, a Unicam, o José Araújo Silva, disse que muitos caminhoneiros não sabem o que está acontecendo.
E nesta segunda-feira, os caminhoneiros continuam os protestos em pelo menos 22 estados, mais o Distrito Federal, isso mesmo após o anúncio de Temer. A paralisação dos caminhoneiros chega ao oitavo dia. A categoria ainda mantém bloqueios em todo o país, o que causa o desabastecimento de produtos e combustível nas cidades.
As polícias estaduais, a Polícia Federal e também tropas do Exército estão tentando negociar a saída dos manifestantes das estradas e também têm feito escoltas para liberar a saída de caminhões-tanque de refinarias.
Falta combustível em pelo menos 8 dos 54 aeroportos no país administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero. A recomendação é que os passageiros procurem as companhias para consultar a situação de seus voos.
Aqui em São Carlos, em virtude da manutenção dessa greve dos caminhoneiros, a Prefeitura publicou na sexta-feira, em uma edição extra do Diário Oficial do Município, o decreto de estado de emergência e que considera a necessidade de manutenção das atividades essenciais e de urgência e emergência aqui no município.
Com a medida, a Prefeitura poderá fazer compra de combustível em outro fornecedor, já que a empresa que venceu o processo licitatório não tem mais etanol e nem gasolina, somente uma reserva para o município de óleo diesel.
Abre aspas, conseguimos uma reserva de diesel para que as ambulâncias do SAMU não deixem de atender nenhum chamado de urgência e também de emergência. Porém, a maioria dos veículos da frota da prefeitura só funciona com etanol ou gasolina, nos confundiu o prefeito Ayrton Garcia.
A prefeitura determinou ainda que, caso haja necessidade, a Secretaria de Saúde fará uso dos veículos das demais secretarias para atender os casos de urgência e emergência.
Hoje, a Prefeitura de São Carlos consome mais de 38 mil litros de combustível por semana, sendo quase 17 mil litros de diesel, 16 mil litros de gasolina e 5 mil litros e meio de etanol para uma frota de 350 veículos. O custo mensal de tudo isso, R$ 130 mil. Reais.
O decreto entrou em vigor na última sexta-feira e tem vigência de 30 dias. No transporte coletivo aqui da cidade, a frota da Suzantur vai operar normalmente nesta segunda-feira. Na saúde, a Santa Casa cancelou as cirurgias eletivas. Aquelas que não são de urgência e podem ser remarcadas.
As universidades aqui de São Carlos também foram afetadas. A UFSCar suspendeu as aulas não só aqui no campus São Carlos, mas também nos seus outros três campi, em Araras, Sorocaba e Imburi, no campus Lagoa do Sino. O Centro Universitário Central Paulista, Unicep, cancelou as aulas nos dois períodos, inclusive as atividades clínicas da instituição. As aulas de graduação na USP também estão canceladas até a próxima quarta-feira.
A Rádio Fiscar segue cobrindo a greve dos caminhoneiros por todo o país. Mais notícias você acompanha ao longo de nossa programação.
10:31, nós seguimos com o Rádio Fiscar Notícias para falar sobre ciência, porque pesquisadores brasileiros acabam de acrescentar mais um personagem ao elenco de espécies que figuram nos primeiros capítulos da história evolutiva dos dinossauros. E essa espécie tem relevância mundial, viu?
Batizado de Bagulossauros agudoensis ou lagarto bagual de agudo, ele viveu há 230 milhões de anos, onde hoje fica o Rio Grande do Sul. Ele tinha mais de 2,5 metros de comprimento e, a julgar pelos dentes, se alimentava de folhas.
O paleontólogo Flávio Preto, da Universidade Federal de Santa Maria, disse que o dinossauro é parecido com o que se espera de outros dinossauros primitivos, mas com algumas inovações anatômicas na estrutura da sua cabeça, especialmente nos dentes, que sugerem que ele tinha uma dieta quase 100% herbívora. O cientista afirmou que é um dos dinossauros mais antigos do mundo.
Descoberto em 2007 em um barraco à beira de um açude em uma propriedade rural de Agudo, cidade que fica a 240 quilômetros de Porto Alegre, o fóssil ficou mais de 5 anos guardado em um armário do Laboratório de Paleovertebrados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade do professor César Schultz.
Sobre esse novo dinossauro, Flávio Preto revelou, abre aspas, "Estava só esperando alguém para estudá-lo e acabou caindo na minha mão. É comum fósseis passarem anos guardados em coleções até serem estudados de fato por algum especialista. Isso não apenas no Brasil, mas no mundo todo. É o que se costuma chamar carinhosamente de paleontologia de gaveta", disse o professor.
A descoberta tem relevância mundial, pois há muito poucos fósseis de dinossauros desse período, no início do Triássico, que foi quando os dinossauros começaram a se multiplicar e se diversificar pelo planeta.
Os únicos lugares no mundo onde eles foram encontrados são justamente no interior do Rio Grande do Sul e no noroeste da Argentina. Isso sugere que esses bichos surgiram provavelmente em algum lugar próximo daqui, explica o professor.
Abre aspas, "Todo mundo que quiser estudar a origem dos dinossauros tem que vir para cá, olhar os nossos fósseis. Todo o resto é mais novo ou mais fragmentado", disse o paleontólogo Max Langer, da USP, em Ribeirão Preto, que também assina a descrição do fóssil ao lado de Preto e Schultz.
O Bagualossauros é a 7ª espécie de dinossauro do Triássico, descoberta no Rio Grande do Sul. Ele pertence a uma linhagem dos saurópodes, aqueles répteis gigantescos, sabe, de cabeça pequena e pescoço comprido, que mais tarde produziria espécies com mais de 50 metros de comprimento.
Comparado a esses animais titânicos do Jurássico e do Cretáceo, o dinossauro descoberto no Rio Grande do Sul era pequeno, mas se trata de um bicho grande para a época. Outros dinossauros que conviveram com ele mal chegavam a 1,5 metros de comprimento.
Os pesquisadores acreditam até que ele já tinha tamanho suficiente para competir por alimento com os herbívoros dominantes daquela época, que eram os riconsauros e os sinodontes.
Foi só depois que esses outros grupos desapareceram, por volta de 220 milhões de anos atrás, que os dinossauros se tornaram de fato a fauna dominante no planeta.
O fato do Bagualossauro já ter uma dentição bem adaptada ao consumo de vegetação é especialmente importante para a história evolutiva dos dinossauros. Isso porque o professor explica que todos os saurópodes têm duas características em comum: o gigantismo e o herbivorismo, mas que não sabem exatamente qual deles veio primeiro.
O Bagualossauro sugere que a dieta de folhas surgiu primeiro e pode ter sido a fonte de energia para o gigantismo. O estudo dos pesquisadores está publicado na revista inglesa Zoological Journal of the Linnean Society.
E centenas de especialistas, pesquisadores, negros e negras, representantes da sociedade civil e do governo também, vão estar reunidos nesta semana na 4ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CONAPIR. Isso para discutir formas de enfrentamento ao racismo aqui no Brasil.
No escopo das atividades da Década Internacional do Afrodescendente, a conferência deste ano vai destacar os temas reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos.
A programação começou agora há pouco em Brasília e está acontecendo lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil.
Na abertura, houve uma palestra com o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, Nick Fabiancic, e a relatora-geral da Conferência Mundial contra o Racismo, sediada em 2001 na África do Sul, Edna Roland.
Ainda integram a programações, painéis temáticos e discussões em grupos de trabalho sobre diversos temas importantíssimos para a realidade brasileira, como o acesso do negro à justiça, o sistema prisional, saúde, o direito à moradia, as questões de gênero e também as religiões tradicionais de matriz africana.
A baixa representatividade negra em cargos públicos e nos partidos políticos também devem mobilizar parte dos debates no evento. São esperados este ano mais de 1.000 delegados envolvidos com a temática racial, além de representações de países da América do Sul.
Entre as atrações culturais, vai haver também a apresentação de grupos de percussão e samba, demonstração de turbantes, oficina de artesanatos, além da exibição de filmes.
A CONAPIR é promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e organizada pelo Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNPIR.
A expectativa da organização do evento, dos participantes e de todos nós é que essa conferência venha para reafirmar os direitos e as políticas conquistadas pela população negra. A regularização das terras quilombolas e o assassinato de jovens negros também vão estar entre os temas que mais vão ser discutidos aí durante o evento.
Abre aspas. A conferência vai refletir muitos eixos: desenvolvimento, reconhecimento, justiça e igualdade de direitos. Esse ano é simbólico porque completa 130 anos da abolição da escravatura. Então eu creio que as discussões realmente serão muito baseadas no aferimento das políticas implantadas. Eu creio que o foco da regularização fundiária dos povos e das comunidades tradicionais, principalmente os quilombolas e o genocídio da juventude negra, devem ser os temas mais debatidos. Foi o que disse Juvenal Araújo, responsável pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
As discussões preparatórias para essa 4ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial tiveram início no ano passado, com as etapas regionais. Mais de 20 conferências aconteceram nos estados e municípios, onde foram levantadas as principais demandas para combater a discriminação, para combater a violência racial no Brasil. Também foi realizada até uma plenária quilombola.
A primeira CONAPIR aconteceu em 2005 com o tema Estado e Sociedade e levantou propostas que nortearam os 12 eixos do Planalto Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Em 2009, a segunda CONAPIR já focou nos avanços, desafios e perspectivas da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, no contexto de criação de órgãos municipais e estaduais específicos para o tema. Já em 2013, na terceira CONAPIR, foi destacado o tema Democracia e Desenvolvimento sem Racismo, por um Brasil mais afirmativo. 10 horas mais 39 minutos, vamos falar sobre futebol porque faltam pouco mais de 15 dias apenas para a Copa do Mundo. A gente está acabando o mês de maio nessa semana e a seleção brasileira já está no centro de treinamento de Tottenham em Londres, onde os jogadores e a comissão técnica vão ficar concentrados até o primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, que acontece contra a Croácia no dia 3 de junho, na cidade de Liverpool.
A equipe desembarcou em Londres no final dessa madrugada, horário do Brasil, e foi direto para o CT do clube inglês. No local, o Tite vai comandar os primeiros treinamentos na segunda fase da preparação para a Copa. cuja primeira fase foi realizada na Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
Agora, na Inglaterra, a seleção vai ficar completa com as chegadas de Marcelo, Roberto Firmino e Casemiro, jogadores que disputaram a decisão da Liga dos Campeões da Europa no último sábado, vencida pelo Real Madrid, com uma vitória de 3-1 sobre o Liverpool.
A previsão é que eles se apresentem na próxima quarta-feira, no horário do almoço. O Brasil faz ainda dois amistosos antes de chegar à Rússia para o início da Copa do Mundo. Além da Croácia, a seleção encara a Áustria, em Viena, no dia 10 de junho.
A seleção brasileira estreia no Mundial contra a Suíça no dia 17, em Rostov-on-Don. Bom, 10 horas mais 41 minutos, vamos falar sobre educação, porque, atenção, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, abriu as inscrições para as vagas remanescentes da edição do processo seletivo referente agora ao primeiro semestre de 2018, ou seja, aquelas vagas que sobraram.
Podem se inscrever todos os estudantes que participaram do processo anterior e que não contrataram o fundo, bem como os candidatos que não tentaram, mas que atendem às regras de 450 pontos de média e nota acima de zero na redação em qualquer edição desde 2010 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Além disso, para você poder solicitar o FIES, a renda familiar mensal bruta per capita não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Os interessados devem ficar alertas em relação ao período de inscrição, uma vez que há datas distintas, dependendo do seu perfil.
As novas oportunidades estão abertas para preencher as vagas do processo anterior, em que, por diversos motivos, como não comprovação de renda ou desistência, alguns estudantes não tiveram empréstimo total ou parcial contratado junto ao agente financeiro.
O edital determina que as mantenedoras das instituições de educação superior precisam informar, a partir do dia 5 de junho, os cursos nos quais não houve formação de turma no período inicial, inclusive aqueles para os quais não houve seleção.
As vagas não ocupadas serão redistribuídas entre todos os cursos de todas as instituições participantes. Quem tiver interesse, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal fiesseleção.mec.gov.br. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.